minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e oito minutos, temperatura em Porto Alegre, 31 graus. Boa tarde, ouvintes, uma tarde bonita, uma tarde alegre, de quarta-feira, né? Apesar de toda essa histeria, eu coloco dessa maneira, né? Como eu enxergo o jornalismo, o terrorismo, a histeria que estão fazendo aí com o coronavírus é um negócio bacana. Tem que prevenir, mas para um pouquinho. 59 mil pessoas morreram o ano passado de gripe H1N1 nos Estados Unidos. Eu não vi gritaria nenhuma. 42 mil pessoas morreram o ano passado no inverno do Reino Unido. Também não vi gritaria nenhuma. Olha, cuidado, não vá para os Estados Unidos no inverno. Cuidado, você vai pegar a gripe. Vai morrer, não vi. Bom, 32 pessoas morreram até agora no Brasil este ano. Nós estamos no mês de março, de dengue. Sabe quantas mil pessoas, Mariozinho, crianças morrem por dia num país que tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, de diarreia, criancinhas morrendo? Hein? Ah, a mídia não bota isso. Não faz a prevenção, não alerta. Ah, mas vamos em frente. Quantos morreram até agora com o coronavírus? Eu quero ver o seguinte, dentro desse levantamento. Que levantamento é esse? Que segurança esses números estão oferecendo para a sociedade? Cadê a autópsia dessas mortes? Eu quero ver a autópsia, o resultado da autópsia dessas mortes. Essas pessoas que pegaram o vírus já tinham problema de saúde? Qual é a idade delas? Onde é que elas viviam? Como é que estavam? Tem que fazer a prevenção, tem que chamar atenção, tem que educar as pessoas higienicamente? Sim. Lógico que sim. Mas vamos parar um pouquinho, vamos ter calma. Vamos com calma, né? Há outros interesses também dentro da geopolítica, dentro do contexto todo, que eu, como sou um analfabeto funcional, eu estou acompanhando. E acompanhando atento. Porque eu sou um cara ultrapassado que nem o Rogério Mendelsky, é o rótulo que eu tenho, eu e o Rogério Mendelsky, dois jornalistas ultrapassados. Né? Pois é. Mas vamos lá, eu ainda sou daquele jornalismo. Da antiga eu tive a oportunidade de conviver com o Castelinho, com o Alexandre Garcia, com o Paulo Francis. É aquele jornalismo, né? Que a gente ia atrás, investigava, sem sensacionalismo, sem oportunismo. Dentro dessa linha que a Bandeirantes tem de imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Comigo não tem sensacionalismo. É jornalismo puro. Cometo erros como qualquer cidadão, como qualquer ser humano comete. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não sou dono da verdade. Mas eu não faço terrorismo e nem sensacionalismo. E também não entrevisto, sabe? Bandido em cadeia, estuprador e coloco como vítima no ar. Não faço isso. Que na Bandeirantes não tem essa, não. Até que não tinha um estagiário lá na Globo para dar uma olhadinha se o qual é o histórico daquele travesti lá do Drauzio Varela? Não tinha ninguém lá? Um estagiário, enfim. Hein? A máscara está caindo. Eu lembro, Marizinho, como se fosse hoje, o Ibsen Pinheiro disse para mim, numa entrevista na televisão, Roberto Marinho Milton me chamou e disse assim, o doutor Ulisses é o melhor candidato que tem, meu amigo, mas ele não vai ganhar. Eu preciso que você vá, Ibsen, a São Paulo, convença o Orestes Quercia para ser o candidato. E o Ibsen foi. E o Quercia disse não. E o Ibsen voltou. Estou resumindo aqui. E o Ibsen voltou, chegou com o Roberto Marinho, disse, o Quercia não quer. E aí o Marinho olhou para o Ibsen e disse, então nós vamos de caçador de marajás. Tá aí, confiscaram a poupança, fizeram todo aquele estrago no país, né? Essa é a Rede Globo, vai pagar um preço caro ali na frente. E eu estou falando porque passei pela Globo. Eu conheço Alice Maria, eu sou da história lá atrás da Globo, eu conheço bem. Sei onde é que eu pisei e onde as pessoas estão pisando. 2:13, Bastidores do Poder, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Programa que vai até às 16h, nossa pauta mobilidade urbana sobre a região metropolitana, uma região abandonada há muito tempo, né? Puxa vida, o que fizeram com a Metroplan, fizeram com a Corsan? Bom, a Corsan no governo Tarso teve um diretor técnico que era, a formação dele era teólogo. Eu acho que ele falava com São Pedro, é o diretor técnico da Corsan. É um espetáculo. Não te elegeu? Ah, faz o seguinte, vai ser diretor da CE, da Metroplan, da Corsan, vai para o BRDE, vai para o Badesul. Vamos lá, está aí o estado que colocaram no calabouço e o Tribunal de Contas não viu absolutamente nada até hoje. Recebendo os nossos convidados, a nossa pauta de hoje é mobilidade urbana, que tem tudo a ver com a saúde, com a economia, com tudo na vida das pessoas. Deputado Eric Lins, deputado estadual do DEM, Francisco José Soares Horbic, diretor de transporte metropolitano da Metroplan, foi também presidente da Transurb, Fabiano Jorge, professor de infraestrutura e transportes da Unicinos, Davi Boller, vem cá um pouquinho, por favor, aqui, ó. Doutor Pedro Bicho está onde aqui no roteiro aqui do programa? Presidente da Transurb, está aqui aonde? O nome do doutor Pedro Bicho, hein? Doutor Pedro Bicho, presidente da Transurb aqui. São os nossos convidados, desculpa aí, doutor. 2:15, 31 graus a temperatura, cumprimentando os nossos convidados, começar com o presidente da Transurb, doutor Pedro Bisch. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo.
Obrigado, para ti também, Milton, satisfação estar aqui conversando contigo, que tem essa experiência toda, é um ícone do jornalismo e do senso crítico aí, e muito satisfeito de ver que em todos os lugares pode acontecer alguma coisa, um estagiário esqueceu alguma coisa, né? Como nós vimos agora, né? Então, estamos em casa.
Uhum. Bom, Eric Lins, deputado estadual, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aí.
Muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vindo também a todos os ouvintes aqui. E é um prazer estar aqui conversando de novo, vamos conversar hoje sobre mobilidade, né?
Uhum.
É um prazer estar aqui.
Professor de Infraestrutura e Transportes da Unicinos, Fabiano Jorge, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo.
Obrigado, Milton. Obrigado ao convite. É um prazer estar aqui. A gente debater um assunto, um tema de tanta importância que é a mobilidade urbana e está se tornando cada dia mais importante a gente trabalhar e tratar deste assunto.
Prazer. Engenheiro Francisco José Soares Horbi, diretor de transportes da Metroplan. Seja bem-vindo.
Obrigado, Milton. Boa tarde aos ouvintes da Rede Bandeirante, mais o programa Bastidores do Poder, né? Agradecer aqui a companhia dos colegas do presidente da Transurb, até pouco tempo atrás, do diretor-presidente da Transurb, Pedro Bisch Neto, né? O deputado Eric Lins, que já tive a satisfação de conhecê-lo quando ainda era procurador do Estado.
Sim,
em Uruguaiana.
Em vereador em Uruguaiana,
fizemos um trabalho lá, né? E estou conhecendo agora o professor Fabiano Jorge, um prazer discutir mobilidade urbana, que já tive a oportunidade de discutir em outros programas aqui nessa casa.
Uhum. Professor Jorge, eu vou começar com o senhor aqui, professor. Qual é o diagnóstico que o senhor nos coloca aqui de uma cidade como Porto Alegre, uma região metropolitana confusa, dividida, desorganizada, transporte coletivo de péssima qualidade, né? Sem metrô, o metrô de superfície também sucateado, detonado, invadido pelos partidos políticos. É, sabia, professor? Diretor da Transurb. Ah, eu sou amigo do deputado Darley, bota lá. Ah, sou amigo do deputado Cherini, bota lá. Não interessa se o cara tinha capacidade ou não. Quer dizer, essas empresas estratégicas, tecnicamente, como... Eu vou ficar na mobilidade urbana, como Transurb, né? Metroplan, invadida por políticos fracassados nas urnas e amigos dos partidos. Está aí o resultado hoje. Uma cidade desorganizada, uma região metropolitana desorganizada, com transporte coletivo. Conseguiram comprar trens para Transurb sem condições de circular aqui. Até isso eles conseguiram. Só que os caras não estão na cadeia, tem que botar os caras na cadeia. Esses caras têm que ir para a cadeia, não tem que... Pé de chão de fábrica, sindicalista, que hoje tem mansão em Canoas, inclusive com elevador. É tudo metendo a mão na Transurb, metendo a mão nas empresas e o povo pagando a conta. Qual é o diagnóstico, professor? Um diagnóstico da região metropolitana para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Então, Milton e ouvintes e colegas de bancada, diagnóstico você mesmo acabou de nos dar, né? Tudo é péssimo, tudo defasado, muito tempo sem investimento em mobilidade. Eu acho que isso foi a grande entrave nossa, muito tempo sem investimento. Então agora a gente está correndo atrás da máquina e é devagar, é burocrático, né? Essa questão eu sempre fui contra a cargos comissionados, né? E aí quem eu vou indicar lá para a diretoria lá da Transurb ou de qualquer outro segmento? Então eu sempre coloco aos meus alunos, né? Olha, tudo bem, temos um cargo comissionado, ok, mas que pelo menos a gente coloque as pessoas certas no lugar certo, né? Sim. Então, se lá na Corsã precisa um diretor, que ele seja da área técnica, da engenharia, né? Não adianta eu colocar lá uma outra área de humanas, área de letras, por exemplo, né? Que eu já vi em alguns outros municípios, né? Eu já vi advogado sendo secretário de saúde.
Bom, o jornalista aqui no governo de Sartori, sabe o que ele era, o Fabiano, o jornalista? Secretário de obras.
É isso aí.
Jornalista, secretário de obras.
Zootecnista sendo secretário de obras. Então eu já passei nessa minha caminhada aí de engenharia rodoviária, que é a minha área de atuação principal. Eu já acompanhei diversas situações, como você citaste aqui, que são exemplos e que acontecem justamente por cargos políticos, né? E um outro grande parâmetro que eu trago sempre comigo é a grande defasagem, né, de obras entre o planejamento e a execução. Recentemente nós entregamos a trincheira da Ceará, né, agora faz alguns dias, 7 anos depois. Então todos os nossos planejamentos está esbarrado nessa burocracia da execução, né? Pô, uma trincheira que era para ficar pronta para a Copa de 2014. Vibramos com a entrega agora uma semana e pouco atrás. Anitta Garibaldi, mesma coisa. E são obras que quando elas são entregues, a gente observa que há uma melhora. Mas ninguém analisa também que esse atraso na entrega está correndo o tempo de projeto da execução dessa obra e que ela já está, na verdade, sendo defasada.
Então, o custo, né?
E o custo.
Olha o que fizeram com o Transurb, com a estação de São Leopoldo, Novo Hamburgo. Quanto tempo ficou parado e o custo disso para a sociedade? Ninguém fala. Sabe quanto é que custou isso? Custou milhões e milhões na época. Ficou parado. Ou é o MP, ou é o Tribunal de Contas, ou é o meio ambientalista, ou é o burocrata, o tecnocrata.
Quantos anos levou, né, para adquirir novos trens? Eu me lembro, 84, era um piazote, eu vim conhecer o Transurb, os primeiros meses as viagens eram gratuitas para o pessoal conhecer, poder usufruir. E quantos anos levou para adquirir novos trens? Né? Ampliação de rede, quanto tempo? Tudo é muito demorado. E a nossa mobilidade ela é dinâmica. A cada dia nós estamos inserindo novos carros, nova frota de ônibus, caminhões, e a nossa mobilidade não acompanha no mesmo ritmo.
Fazer essa rodada aqui para chamar o primeiro intervalo. O nosso convidado Francisco José, que é da Metroplan,
Bom, Nilton, não, a questão do diagnóstico, que a gente vem trabalhando há bastante tempo já na região metropolitana, eu acho que eu faria o seguinte análise, né? Duas considerações nas tuas colocações iniciais. Uma é a questão de gestão, que é uma questão que sobrepõe a questão até indicação técnica, seja CC ou político, mas nós temos que separar a gestão da instituição, né? Que a instituição hoje, agora em maio, vai ter o Pedro Bich Neto, a Metroplan vai fazer 45 anos, né? Então, se foi ao longo do seu tempo, ela foi alguma a questão deixada para o lado, mas não foi uma questão técnica. Né?
Sim, mas
questão...
o que ela resolveu até agora? Ela não resolveu nada, a Metroplan. Tomara que resolva daqui para frente. Ah, então, eu não estou vendo nada.
Então vamos chegar à seguinte conclusão.
Se eu estiver cometendo algum equívoco, me corrija.
Tá. Não, depois a gente vai conversar. Assim, ó. E a outra questão é a questão. O grande problema é a questão da integração institucional, né? Entre Estado, governo e municípios, né? Trensurb é federal, tem as linhas metropolitanas estaduais e tem as urbanas, tá? Então isso é um grande entrave no diagnóstico. Cada um é dono do seu sistema. Tá? Isso é um grande problema. O que deu margem a isso a Porto Alegre, que sofre muito? A questão dos aplicativos cada vez de...
Mas por que não resolveram isso antes?
Porque não se conversam as instituições?
O legislador está em Brasília para quê? Para criar os agentes de trânsito e criar mais uma despesa para os municípios, como eles fizeram. Os 513 deputados e 81 senadores estão lá em Brasília para quê? Se apresenta um projeto, olha aqui, ó, o Estado, a União e o município, os municípios são separados, não vai funcionar. Alguém tem que apresentar um projeto aí e destravar isso aí.
É isso exatamente, mas é uma questão que a técnica não entra, meu. A técnica está resolvida, a gente senta entre os técnicos e resolve. Tá? A questão é gestão institucional. E uma outra questão é o seguinte, Milton. Menos sendo assim, na gestão atual que eu estou participando, eu posso falar por mim e pela essa gestão que está aí, pelo secretário Agostinho, que é da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, onde está a Metroplan ligado, eu, junto com o superintendente
Rodrigo. Quem é o secretário?
Agostinho.
O que, que é? Qual é a biografia?
Ele é da Secretaria de Articulação e apoio aos municípios. Ele foi de Pelotas, ele foi secretário
amigo
da mobilidade.
Governador.
Mas foi secretário de mobilidade, implantou lá um sistema, então tem conhecimento na área. A minha indicação não, pode ter sido política, mas passou muito pela técnica, né? Pelo currículo técnico e todos que estão lá, os diretores também. Como foi na questão da minha indicação à Trensurb, eu passei pela lei 3.303, que é aquela que tu tem que ter conhecimento, área. Então, quer dizer, assim, nessa gestão a gente pode falar por ela, não pelas outras que passou. E eu acho que a instituição é a primeira região metropolitana do Brasil, foi modelo, tá? E todas as regiões metropolitanas estão passando por uma revalidação e nós estamos querendo fazer isso, Milton. Começando, que começou na gestão anterior, nós estamos dando a continuação, é a licitação do transporte metropolitano, que agora, até maio, está sendo publicado o edital.
Doutor Pedro Bich Neto, presidente da Trensurb, já conseguiram limpar a Trensurb lá ou continua com os deputados lá, com seus afiliados lá dentro da Trensurb, Cherine, Danley e etc. Continua Milton, tudo a mesma
Milton,
coisa?
Primeiro, deixa eu comentar, eu acho que essa questão que tu levantaste é importante, é uma cobrança da opinião pública sobre isso. Todo mundo sabe que o Estado é feito para servir as pessoas, né? E, portanto, todo mundo quer que isso seja feito da forma mais limpa e transparente, né? Quero dizer o seguinte, eu estou assumindo a... quarta-feira eu comecei a trabalhar, fui eleito na terça-feira, e quero te dizer que sem uma indicação política sequer, não há um deputado estadual, federal, ou senador, ou governador, que possa dizer que fez a indicação do Pedro Bich Neto para Trensurb. Por quê? Porque aconteceu o seguinte, eu sabia que o programa de parcerias e investimentos estavam procurando pessoas que tivessem experiência na área e tal, e tudo que eu fiz foi pegar um currículo meu e mandar por e-mail para a Secretaria Especial de Desestatização. Dias depois recebi um convite para uma entrevista com o Dr. Salim Matar, Ele estava com o meu currículo à mão, fez algumas perguntas. E o que, que ele queria? Quem tivesse alguma experiência em transporte, quem tivesse algum tempo de chefia em gestão pública e quem tivesse experiência em privatização. Eu disse, olha, no transporte, o posto é o seguinte, eu fiquei 4 anos na Metroplan, tinha saído há pouco tempo. Na parte de regulação, eu fui conselheiro da Gerex, fui presidente. Fiz curso de especialização nos Estados Unidos, na Flórida. Transporte já está na minha vida há muitos anos. Eu fui gerente do Porto Seco, lá atrás, na prefeitura, na implantação.
Sim.
As primeiras mudanças para lá, eu era o gerente. Quando aconteceu? A lei de autorizativa aquela, elaborei, mandamos para a Câmara de Vereadores, foi aprovada por, maciçamente, foi um sucesso. Nunca ninguém levantou uma vírgula sobre uma licitação que, enfim, era grande. E na parte da privatização especificamente, eu presidi a CE na época da privatização. E também 8 mil funcionários, nunca vi um comentário de que tinha sido uma coisa errada. Pode não ter gostado. Algumas pessoas não gostam porque são contra a ideia, que acho que o Estado tem que manter. Mas quanto à lisura dos procedimentos...
Eu nunca vi também, acompanho há muitos anos a sua passagem pelo serviço público, nunca vi qualquer tipo de comentário a respeito de falta de lisura, isso aí não.
E o doutor Salim Matar, quando viu isso, e disse, olha, é o que nós precisamos. Nós vamos fazer isso e eu vou indicar o teu nome para presidir a empresa. E foi isso, depois passou, o Francisco sabe disso, a legislação... Tem que aprovar 500...
A direção da Transurbe, além do senhor, quem está lá mais?
Tem um e tem dois diretores a mais. Um diretor do administrativo, que é Geraldo Felipe, que já estava lá. E o diretor Eurico.
Esse é do Danley? Do PSD do Danley?
Eu não sei se...
Diretor financeiro?
Não sei te dizer. Ele já estava lá, eu nunca perguntei como é que ele chegou na Transurb. Ele é funcionário do próprio trem.
Ah, é funcionário de carreira.
Ele é funcionário de carreira da Transurb, tá? Até estava aposentado, mas pela experiência parece que foi usado, tá? E o Eurico é um engenheiro da empresa, é veterano, deve
São
ter...
São três diretores?
Três diretores, né? Então, nós chegamos na quarta-feira lá e entramos de cabeça, eu já tinha dirigido a empresa antes, né? E quero dizer o seguinte, que...
O senhor já conhecia, então, né?
Sim, eu já fui presidente da empresa antes. E quero dizer o seguinte, todo o trabalho dentro da Transurb está sendo feito num momento absolutamente sui generis. Por quê? Porque há essa expectativa da questão da epidemia, né, viral nova, que é uma novidade, mais um vírus que vem por aí, na sequência dos anteriores e tal, sendo que pela primeira vez não existe remédio para ele. Esse é o diferencial. É isso que está criando essa apreensão toda. Quero dizer que na quarta-feira mesmo, tomei 3 decisões e aprovei uma resolução de diretoria no primeiro dia da gestão. Foi determinar a compra de equipamentos de proteção e segurança para as equipes de desinfecção e higiene da empresa e para os funcionários que têm alto nível de exposição. Segundo, alterar a operação do trem, promovendo um aumento na oferta. O que, que é? Os trens normalmente são de 4 em 4 vagões. Nós vamos passar no pico, passaram os 2 picos da manhã e da tarde, passam para 8. O que, que significa isso? Significa mais conforto e significa mais menor concentração de pessoas. Por que isso? Simples. Porque a proximidade das pessoas é o que é um fator importante nessa questão da transmissão, que está aí. Tem Campo Bom, hoje apareceu em Porto Alegre já.
Já Campo Bom foi um negócio...
Ele foi assim, o senhor foi para Milão, mas eu quero dizer o seguinte, em todos
eles
os lugares...
estão fazendo uma histeria em cima disso que não tem necessidade. Aí vai o governador dar entrevista coletiva para dizer sobre um caso lá em Campo Bom, que a família já estava resolvido. Aí o prefeito já vai dar uma coletiva para dizer sobre um caso aqui em Porto Alegre. Meu Deus do céu.
Eu quero dizer o seguinte, nós estamos... Eu estou olhando... A responsabilidade por
dirigir a empresa,
sim,
é minha. Eu não posso falhar, eu não posso ser omisso em relação a qualquer, claro, medida de prevenção.
É,
iniciamos uma campanha muito forte, reuni os funcionários todos da higiene e da desinfecção, que passa o paninho com álcool em todo corrimão e tal, e levei lá para palestrar para eles no auditório lotado de funcionários e todos esses que têm contato com o público, o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição.
Uhum.
Dr. Francisco Paz foi lá e palestrou diretamente, ou seja, nada como conhecer exatamente os limites e as necessidades da prevenção. É o que nós estamos fazendo assim nesses primeiros momentos. Enquanto isso, já estamos tratando já de começar a montar os passos para frente, até porque, estrategicamente, o nosso compromisso é de promover a privatização da empresa, e isto da melhor maneira possível, que signifique melhorar a empresa, promover a mudança empresarial e, mais que isso, melhorar o transporte coletivo. Tudo isso está subordinado à ideia de melhorar o serviço ao cidadão.
Uhum.
Este é o fundamento de tudo.
Muito bom. É melhor errar fazendo do que ser omisso. Eu não tenho dúvida disso. E concordo. As providências estão sendo bem tomadas. 2h34 para fechar o primeiro bloco aqui. Deputado Eric Lins. E aí? Região metropolitana, transporte, mobilidade urbana.
Pois então, Milton. Quando a gente fala de...
Estamos atrasados, hein?
Estamos,
né?
Bom.
Se nós quantidade. Compararmos assim com Curitiba.
Não só Curitiba.
Outros lugares aí, só, meu só, Deus do céu.
Quem conhece São Paulo conhece a malha que meu existe por baixo da terra, um baita metrô. Não vamos no Rio de Janeiro, tem um bom metrô. Eu usei muito metrô na minha vida, adorava sair de casa, pegar um metrô tranquilo, sentadinho, ia pra praia. É, eu não sei se aqui em Porto Alegre existe alguma dificuldade estrutural em se ter metrô, tá? Eu sei que existe uma dificuldade econômica, financeira, para se ter um metrô. Mas é aqui que eu tenho defendido há algum tempo, né, que a gente tem que buscar um parceiro privado com muito cash para tentar inserir aqui metrô. Metrô que eu estou falando é embaixo da terra mesmo. Tá? Não sei se existe alguma dificuldade geológica em se ter, mas aqui não se tem. Quando a gente está falando de mobilidade, a gente tem que pensar em dois grandes problemas. Primeiro, velocidade, e isso aqui no centro a gente tem lidado com engarrafamentos, né? Isso é excesso de carros. E em segundo ponto, e talvez mais importante do que o primeiro, é o acesso. Porque o pessoal que mora na periferia precisa conseguir chegar nas regiões onde eles trabalham. Porque mobilidade é você sair de um lugar para o outro e geralmente é para trabalhar. O grosso da coisa é para trabalhar e voltar para casa. É claro, de vez em quando a gente pega, vai no shopping, mas isso é o menor. Geralmente é para trabalhar e levar o filho na escola. E todas as vezes, vejam bem, né? Eu sou procurador de Estado, o meu trabalho é na área do direito. Hoje sou deputado. E representando uma parcela de pensamento da população, não sou técnico de mobilidade urbana. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que todas as soluções apresentadas, ou pelo menos os esforços intelectuais, são sempre no sentido de reestruturar, colocar mais vias, acelerar a via. É sempre um redesenho. E é difícil você ouvir uma discussão que tente minimizar o problema. Como assim? Hoje a gente está vivendo um momento de extrema transição tecnológica. Houve a inserção de um agente muito novo, né, que são os aplicativos, e eles mexeram profundamente, né, no resultado da mobilidade. Tá? Cremos que isso foi muito bom, especialmente para as pessoas que usam os aplicativos, mas existe um efeito colateral muito preocupante. Porque com o aumento do uso dos aplicativos, as pessoas do centro, em especial, que estão mais próximas, que têm condição de pagar 5, 10 reais no aplicativo, usam ele porque é mais rápido, mais confortável. Mas tira uma quantidade de escala muito importante para o transporte convencional. Escala essa que era utilizada para fazer o subsídio cruzado e viabilizar com que o ônibus que vai lá naquele bairrozinho, bem distante, que tem poucos usuários, consiga chegar aqui. Porque se eu tiver que bancar só com o dinheiro daquele usuário lá da ponta, ele não se mantém, Milton. Então é algo que a gente tem que pensar. Como é que eu vou conjugar uma novidade, que são os aplicativos, e são bons, com essa necessidade de eu ter um subsídio cruzado, né? Isso a gente precisa mesmo pensar nessa questão. Então, me parece que a gente tem que levar, inserir umas disputas muito sérias em termos de parcerias público-privadas, para ter parceiros privados para jogar futuramente metrô subterrâneo. Não sei se existe alguma limitação geológica, os profissionais que estão aqui podem me falar. E um segundo ponto, a gente começar a pensar em trabalhar com horários alternativos para algumas coisas. A iniciativa privada ou mesmo a iniciativa pública pode começar a modular os seus horários. Porque é o que eu vejo. Vou falar uma coisa aqui, Milton, para você. Que vocês sabem que eu estou aqui no Rio Grande do Sul tem 10 anos. E uma coisa que me surpreendeu muito e eu nunca tinha visto na minha vida. Que é esse horáriozinho ali de meias horas, duas, as coisas não funcionam.
Para tudo, fecha a loja,
vocês me desculpem,
fecha o bazar.
No Rio de Janeiro isso não existe.
Não existe isso no lugar
todo nenhum. Mundo corre para fazer suas coisas e todo mundo funciona ainda mais no horário
aqui
do almoço.
Aqui o mercado público não funciona aos domingos. Minha família tem, da minha esposa tem hotel. Os hóspedes chegam lá, eu estou no hotel domingo. Vem cá, onde é que fica o mercado público? Olha, o senhor me desculpa, mas o mercado público de Porto Alegre não abre aos domingos.
Aos domingos.
Eu sou obrigado a dizer.
Então, o que eu estou dizendo é que é muito novo para mim. E eu vejo que todo mundo começa tipo 8 horas da manhã e vai embora às 5, 6. A gente tinha que começar a conversar, por exemplo, estado e município, né? Vamos falar, ó, a pessoa do município pega mais cedo, o estado pega mais tarde. E tentar combinar isso com os horários das escolas.
Claro,
se
claro.
Você começar a se modular, quem pega no horário de pico sabe que 5 minutos para lá, 5 minutos para cá dá uma baita diferença. E a gente começar a acelerar isso. Então são dois problemas, a velocidade e o acesso. E isso tem que ser trabalhado juntos.
Uhum. 2h40, vou chamar o primeiro intervalo. Eu torço para que o Pedro Bicho Neto faça sucesso na Transurb. Eu torço para que o Francisco Horby faça sucesso lá na Metroplan. O deputado faça um grande mandato. Professor, eu torço pelo Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui só para criticar, mas é que chegou num ponto que a tolerância é zero. Não quero, vou usar a frase do Chico Xavier, não quero voltar ao passado. Mas vamos fazer um novo fim, porque essa passagem na Terra aqui é muito rápida. Vamos fazer uma coisa bonita daqui para frente, né? Deixar para trás os exemplos negativos e que não são poucos. Agora, não dá para deixar de ter o poder de indignação e cobrar, pedir cadeia. Eu quero ver na cadeia esses caras que compraram, fizeram manipulação com esses vagões do Transurb. Eu ainda, antes de morrer, quero ver eles na cadeia. Tem que estar na cadeia.
Olha, mais do que isso, Milton, eu queria descobrir como é que sumiram com aqueles vagões do Rio de Janeiro. Roubaram Paulo, vagões.
Roubaram vagões.
Isso é que eu quero saber. É esse aí que foi
um
o grande
negócio feito. Espetacular.
É um fora do sério.
Eu vou chamar o primeiro intervalo. Porto Alegre, até poucos dias atrás, sabe o que tinha aqui, deputado? Tinha um luminoso, assim, na Avenida Beira Rio, ali perto do Gigantinho, escritório do metrô de Porto Alegre. Meu Deus do céu. E com CCs. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. De segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Quer conhecer as novidades para o campo? Há 20 anos, a Expoagro Afubra traz o melhor para você. São lavouras demonstrativas, exposição de máquinas, equipamentos e animais, realização de negócios e muito mais. Expoagro Afubra 2020, valorizando o agricultor e unindo o campo à cidade. De 18 a 21 de março, em Rincão del Rei, Rio Pardo. Patrocínio Ouro, Sicredi, Husqvarna, Singenta e Banrisul. Patrocínio Prata, Massey Ferguson e Yara Brasil Fertilizante.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de 1.000 metros quadrados inicia com os povos da antiguidade, como os egípcios, os gregos, os persas, os assírios e os babilônicos, até a Belle Époque. vestuário, mobiliário, pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo, da Renascença e da Era de Napoleão, e se encante com os belíssimos vestidos das rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-99200-2480. Museu da Moda de Canela.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
RB News.
2:45. A Organização Mundial da Saúde declara que os casos do novo coronavírus pelo mundo já configuram uma pandemia. De acordo com a OMS, o número de casos, mortes e países afetados deve subir nos próximos dias e semanas. O balanço mais recente do órgão aponta que existem mais de 118 mil casos de infecção pela doença em 114 países e 4.290 pessoas morreram. Destaque vem de São Paulo, Lucas Josino.
Mais de 120 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros continuam empenhados nas buscas por desaparecidos no Guarujá. As buscas estão concentradas em apenas um ponto, Morro da Barreira do João Guarda, onde as 34 pessoas seguem desaparecidas. Até agora, segundo a Defesa Civil, 44 pessoas morreram depois das chuvas torrenciais.
Dados divulgados hoje pelo IBGE apontam que a inflação oficial do país ficou em 0,25% em fevereiro, menor taxa para o mês em 20 anos. No entanto, em 12 meses, a taxa acumulada desacelerou para 4,01%, ficando bem próxima do centro da meta do governo para o ano, que é de 4%. Vamos a Brasília, informação de Márcio Rocha.
Os planos de saúde terão que cobrir os exames para avaliar a infecção do novo coronavírus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar está finalizando uma resolução sobre a responsabilidade das operadoras e há informação de que incluirá o exame no rol dos obrigatórios. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, subiu de 25 para 34 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país. A portaria da pasta também anunciou que novas regras para a quarentena e o isolamento domiciliar devem sair até esta sexta-feira.
2:47.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio.
Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro. Inscreva-se no Circuito Sesc de Corridas. Etapas no mês de abril. Dia 5 em Novo Hamburgo. 19 em Santana do Livramento. E 26 em Camaquã. Confira a agenda completa no site sesc-rs.com.br/circuito-de-corridas e garanta sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática esportiva é um deles.
Soy loco por ti, América.
O continente vai tremer nesta quinta-feira. Chegou a hora da bola rolar no primeiro Grenal da história da Libertadores.
Grenal é diferente.
Pode mudar radicalmente a carreira de um jogador.
Cada Grenal tem a sua história.
50-50.
Foi louco por ti, América.
Grenal 424, com narração de Marco Antônio Pereira.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 48 minutos, 31 graus a temperatura, está valendo a companhia. Muito obrigado pela audiência. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. A nossa pauta hoje, uma pauta temática, que estamos tratando sobre mobilidade urbana, região metropolitana, né, grande Porto Alegre, que precisa avançar nessa mobilidade urbana, que acaba influenciando e afetando a economia, a saúde das pessoas, enfim, no dia a dia. Com muito prazer, recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, o deputado Eric Lins, deputado estadual do DEM, o Francisco José Horbe, que é diretor da Metroplan, o Fabiano Jorge, professor de Infraestrutura e Transportes da Unicinos, e o presidente da Transurb, Pedro Bichi Neto, são os nossos convidados. Daqui um pouquinho eu faço uma rodada com muitas mensagens dos nossos ouvintes que chegam pelo 992-010949. Texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões e pela nossa live. Você coloca Band RS no Facebook, você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, dos nossos convidados e o áudio do programa em qualquer parte do mundo. Só colocar aí no Facebook Band RS. Professor, voltando aí para o nosso... E aí eu deixo os microfones abertos para a gente interagir, enfim. O que, que é possível daqui para frente, pleno século XXI, 2020, avançar nessa questão do transporte, da mobilidade urbana? Porto Alegre é uma cidade que, olha, eu não sou especialista na área, mas eu nunca vi nada igual como Porto Alegre, por exemplo, com esses corredores de ônibus. Eu vi corredor de ônibus, onde o ônibus entra no corredor, ele vai até o final. Ele não sai do corredor e entra dentro da pista de rolamento onde estão os automóveis. O cobrador tem que botar meio corpo para dentro, para fora, né? E aí é uma esculhambação.
Viver isso aqui, vindo para cá.
Sim.
O cobrador com a mãozinha assim, do lado de fora aqui.
E as pessoas morrendo, né? Idosos principalmente, morrendo nesses corredores de ônibus, porque onde é que as pessoas descem e sobem do ônibus? É na calçada. Ou então tu coloca um corredor do começo ao fim, o ligeirinho em Curitiba, enfim. E aí, professor?
Então, Milton, acho que agora, falando a história do cobrador com a mão pro lado de fora, eu me recordei de uma aula do meu mestrado, onde eu tive um professor formado e pós-graduado na Europa, e ele dizia o seguinte: nós já começamos com um grande erro. Conceito de perimetral. A perimetral não tem todas essas interferências que nós temos aqui. Então, as nossas perimetrais são avenidas, que pode se ter um tráfego um pouco maior intenso, mais intensidade, né, maior fluidez do que as demais avenidas, mas elas não são perimetrais, porque a todo momento você tem uma interferência.
Como é que são essas interferências?
É os retornos, é sinaleira, parando a todo momento. Se você pegar as principais perimetrais europeias, você chega a fazer 30 quilômetros. Né? Eu sei que tem uma grande via expressa na Alemanha que conecta com perimetrais, que você chega a fazer 10, 20, até 30 quilômetros sem sinaleira. E nós aqui, a todo momento, temos sinaleira. Então, a nossa perimetral é uma avenida. Senador Dutra e assim por diante, vai pegando as ruas. Ela deixa de ser perimetral no momento que ela perde essa configuração. Porque a todo momento, dobra aqui, tem um retorno, tem a sinaleira. Mas é
conceitual, professor?
Conceitual. É o conceito de uma perimetral. Ela tem um sentido de um conceito de via expressa.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa. Se nós tivéssemos que nos adaptar a um conceito correto de perimetral, isto é, acelerar, permitir que ela fosse uma via de coluna vertebral, propriamente dita, seria possível adaptar as vias próximas que com ela fazem cruzamento e colocar, então, essas interferências nas vias próximas, adjacentes?
Sim, tudo nós precisamos readequá-la, né? Hoje as trincheiras, por exemplo, da Anitta Garibaldi, ela já é uma que antes tinha um problema de sinaleira. Hoje você passa pela parte de baixo.
Direto, claro.
Direto. Então é essas interferências que a gente tem que evitar. O corredor verde, né, não funciona. Você vai a Curitiba, como nós estávamos falando antes, né, do ligeirinho lá.
Sim.
Você não tem essas interferências. Você vai, segue naquele fluxo e você não tem essas interferências. E essas interferências, até a CCR Via Sul, ela apresentou um estudo, vocês devem ter tido conhecimento, de que eles tinham interesse e tinham uma ideia de até inclusive baixar a velocidade da freeway no período de verão, de veraneio. Porque a velocidade um pouco mais baixa, ela dá mais fluidez do que aquela velocidade mais alta do par e arranca. Né? E se nós formos analisar nossas perimetrais, é isso. O pessoal avança até um pouco acima do limite de velocidade, daqui a pouco ele dá uma freada, porque o cara vai dobrar, um usuário vai dobrar à direita, por exemplo, vai acessar uma rua lateral. Já dá aquele baque, já congestiona, já gera um engarrafamento. Então já começa aí o problema. A própria trincheira Ceará, se nós formos analisar, antes nós estávamos falando que existe o poder federal, né, na administração, ora é municipal, ora é estadual. Nós estamos chegando ali pela avenida do acesso ao aeroporto e é 60 km por hora. Uhum. Aí chega na trincheira, é 40. Uhum. Ou seja, outro problema que tem acontecido, né? O DENIT tem trabalhado com os viadutos, a inserção de viadutos ao longo da BR-116 e, de fato, melhorou muito. Uhum. Né? Foi um estorvo enquanto estávamos em obra, uma entrave, engessava o trânsito. Mas agora que os viadutos estão liberados, a fluidez na 116 ela é muito mais gigante. Ou seja, ela está fluindo, só que tem um problema. As
até
conexões...
Né? Saiu da Unicinos, vai até
exatamente.
A Chamal, é uma
ouvindo para Porto Alegre, nós temos que... Isso talvez não tenha sido pensado, mas se eu aumento a fluidez da BR-116, esses veículos a mais, que estão chegando mais rápido, eles vão chegar em algum lugar. E, por exemplo, vão chegar em Porto Alegre. E essa conexão, como está sendo pensado? Como foi pensado? Então, a gente, na verdade, só está adiando um pouquinho os problemas. Né? A conexão, né, da mobilidade, ela tem que ser no âmbito total, né? Como nós estávamos falando antes. Ora é governo federal, ora é estadual, tem que estar conectado. Então, eu vejo essa questão que precisa ser melhor trabalhada. Existe a RS-010... Quantos anos tem projeto? Poderia ser uma ótima alternativa também para contribuir no desafogamento da BR-116.
Eles não conseguem terminar 118?
Sim,
terminar 118.
É que foge da técnica, como nós falamos.
Mas da mobilidade urbana, que eu acho que tem essas obras de infraestrutura todas são necessárias, né? Mas assim, ó, eu acho a questão mais chave, tem uma pergunta preliminar, assim, ó, que é a questão de retornar a prioridade ao transporte coletivo. Não é possível. Porto Alegre com 750 mil carros, não há cidade que aguente isto. E quero dizer o seguinte, isto chegou no pico, já bateu no teto. E agora, por essas ironias da vida, inclusive com a da tecnologia, vai começar a diminuir. As montadoras hoje, elas têm um planejamento estratégico que prevê que final da década de 20, em 2030, a frota vai ser muitíssimo menor. Por uma razão muito simples. Primeiro, as demandas começam a diminuir. O que se faz hoje, via internet, o que se faz de teleconferência, o que se faz de negócios pelo celular, dispensa. Tu não tem que ir lá falar com o cara.
Você não vai no banco.
Tu não vai no banco mais. Eu me lembro que ir no banco era para ver o saldo. Era rotina, anos 70, 80, já, na época da inflação alta, então. Isso. Ah, vou lá ver como é que está. E tudo isso desapareceu. E mais, acoplado a isso, vem a questão dos aplicativos que dão uma aula sobre racionalização entre encontro entre demanda e oferta. É isto. Não tem que, coitado do taxista que ficava no ponto esperando telefonema. Não, não, isto virou tudo, sabe, coitado. É um setor em extinção. Porque exatamente. O Uber e os demais, 99, Cabify, etc.,
todos vão. Já está chegando um pouco nos ônibus disto. Isso já acabou com os táxis em Porto Alegre, está diminuindo dramaticamente. As lotações já são reduzidas à metade do que foram, né? E os ônibus já estão sentindo um pouco. No entanto, o ônibus ainda tem um projeto, ele tem uma sobrevivência natural, até porque há uma tendência natural que no momento que se volte a fazer, e quando eu digo voltar à prioridade para o transporte coletivo, é pelo seguinte, porque se vocês pensarem bem, nos anos 2000 para cá, houve uma política federal clara de, para gerar emprego, de incentivo ao carro ponto zero. As montadoras, a Anfávia, tudo aquilo, se reuniram, fizeram um acerto e garantiram que tinha a redução do imposto, etc.
Para IPI.
Exatamente, para beneficiar o carrinho ponto zero. Como se todo mundo tiver carro ponto zero, está resolvido. Não. O cara pode resolver a compra do carro. Agora, não tem cidade que aguente isto. E mais, é apontar no sentido errado. Tanto é que agora está virando tudo, começa a retornar tudo isso. Então, a primeira coisa é retornar prioridade, é transporte coletivo. Não existe outra alternativa. Segundo lugar, aí sim começa a discussão sobre o que fazer com o transporte coletivo. E aí o Francisco Orbe, amigo de longa data, sabe perfeitamente, está lá na Metroplan, isso é muito importante, porque conhece esse assunto, né? É preciso promover um programa de otimização e racionalização das diversas frotas disponíveis. Quais são elas? Uma, a frota municipal. Duas, a frota intermunicipal. Três, a Transurb. Com essas três frotas mais interligadas, mais racionalizadas e mais integradas, é possível dar um grande salto, digo mais, com investimentos baixos, melhorando o software, as pessoas, os dirigentes, proprietários das empresas, conversando e buscando o que é melhor, até porque já está provado por diversos fatos de que assim, neste caminho não dá. As empresas de ônibus de Porto Alegre estão com dificuldade, as intermunicipais estão com dificuldade e o Transurb está com dificuldade. Não consegue mais investir porque o governo não tem mais dinheiro, então tem que buscar agora um parceiro privado. Então, é preciso um grande entendimento e botar as cabeças a funcionar com boa vontade e foco no melhorar o serviço ao cidadão.
Francisco Horby.
Assim, eu, na primeira parte, eu falei da questão integração institucional, eu dou três exemplos de regiões metropolitanas no Brasil que eu sempre dou quando eu falo. Um exemplo é Pernambuco, segundo exemplo é Curitiba e terceiro exemplo é Porto Alegre. Vamos pegar o Pernambuco. Pernambuco, a gestão da região metropolitana é delegada ao Estado, tá? Que aí faz um planejamento único integrado com a capital. Curitiba é o contrário. A região metropolitana delega a capital para fazer o planejamento integrado. Porto Alegre é cada um por si. Que o município faz o seu, o Estado faz o seu e a União faz o seu. Isso aí abriu margem para essas questões de falta de oferta. Onde entrou o aplicativo?
Posso fazer uma pergunta? Desculpa lhe interromper. Fazer uma pergunta, se for uma pergunta errada, por favor me corrija, porque eu não sou especialista da matéria e reconheço, né? Com toda a humildade, que não conheço a matéria. Por exemplo, é constitucional, o deputado Eric Lins pode apresentar um projeto para que unifique, a nível federal, que unifique o processo como Pernambuco ou como Curitiba? É possível fazer isso aqui?
Isso nós estamos... Deixa só, eu vou chegar nessa tua resposta, se tu me permitir, assim... Uma das questões do dia, apesar de estar dois meses ali na Metroplan, mas já milita há muito tempo, e nós temos um trabalho que foi, como iniciou no outro governo lá com o Pedro Bich Neto, e nós estamos concluindo. O diagnóstico que nós temos da região metropolitana, como são longas distâncias, a gente usa praticamente os eixos estruturais e entras na cidade, a irracionalidade da região metropolitana com os municípios da região metropolitana chega em torno de 60%. Ou seja, a linha sobreposta a linhas urbanas. Em Porto Alegre chega a 93% de sobreposição. Quando a gente fala que os ônibus metropolitanos entram em Porto Alegre, usam a mesma infraestrutura e não pode pegar um passageiro que está no corredor, aí tu me pergunta por que os ônibus de Porto Alegre saem do corredor, porque aqui é um sistema de linhas. Sabe quantas linhas tem em Porto Alegre? 400 linhas. Tá? Os corredores, eu faço pergunta para todos aqui. Quando vai pegar um ônibus no corredor em Porto Alegre, tu pega o primeiro que passa ou pega o seu ônibus? A maioria espera o seu ônibus. E, na verdade, o corredor é para ser um bate e volta num ponto A para um ponto B. Pra ser
exatamente isso.
Aí tu ganha tempo de viagem, diminui o custo e tu pode concorrer a uma tarifa mais baixa. Foi o que nós fizemos,
lá em Uruguaiana. Você bota um corredor, a pessoa se desloca de um ponto para outro e lá ela pega outro ônibus que vai para o ponto dela.
Eu tenho que chamar um intervalo aqui para cumprir com os nossos comerciais aqui. É possível esse projeto?
Tem legislações específicas.
Pode ser, claro que ele é possível.
É um governo de cooperação. É um governo de cooperação, uma parceria.
Tem que ser para ontem.
Uma parceria
pública. Tem que ser para ontem.
Consórcio público é possível.
Tem que ter vontade do Poder Executivo, Milton.
Bom, mas
é uma decisão do Poder Executivo.
O Legislativo propõe e o Executivo...
Por exemplo, assim, Milton, só depois a gente volta, só dá um dado assim. Esse 60% que nós estamos sobreposto à região metropolitana, isso dá um impacto direto, sem investimento algum na tarifa. Isso você sabe que 50% do nosso usuário é trabalhador. Os outros 30% estudantes. São os que menos, os que mais precisam se deslocar com a tarifa mais adequada.
Uhum. 3:04. Daqui um pouquinho eu também quero saber mais sobre o trem. O trem é importante, eu acho que é um modal aí que tem que ter investimento em cima, metrô, trem. Isso é importante. A Transurb, ela vem, né? Eu acredito aí agora com a administração do Pedro Bisch que vai melhorar muito, porque tô tendo uma visão de alguém na área técnica para tocar o negócio. Não tem politicagem no meio. Porque o que a Transurb já sofreu aí nas mãos de mequetrefes que usaram essa empresa para se projetar politicamente e roubar dinheiro, né? 3:04, 31 graus a temperatura, o que tem de gatuno que passou pela Transurb, que eu conheço, que está milionário, não é fácil. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Nesta quinta-feira, às 21h, tem o primeiro Grenal da história da Libertadores da América, com a narração de Marco Antônio Pereira.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Borrachas Azenha e Roslank Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes. Serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561. Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220.
O Sindilojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio, ajudando cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Sindilojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
Não fique esperando para receber o que é seu. Antecipe sua restituição do imposto de renda no Banrisul. Aproveite as taxas de até 1,75% ao mês para contar com até 90% do valor, disponível direto na sua conta corrente. E o melhor, o valor é cobrado somente na data da restituição, não comprometendo sua renda mensal até o vencimento. Para contratar é fácil e prático. Consulte sua agência, faça através do aplicativo Banrisul Digital ou acesse sua conta no site www.banrisul.com.br.
Soy loco por ti, América.
O continente vai tremer nesta quinta-feira. Chegou a hora da bola rolar no primeiro Grenal da história da Libertadores.
Cada partida tem sua história.
Fica marcado na cabeça do torcedor.
Um jogo pegado e lindo de assistir.
E a gente espera que sempre seja jogado dentro de campo.
Soy loco por ti, América.
Grenal 424, com narração de Marco Antônio Pereira. Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:08, temperatura em Porto Alegre 31 graus. Quarta-feira, dia 11 de março. Como passa o tempo, hein? Tempo passa rápido. Amanhã, quinta-feira, tem Grenal da Libertadores da América. Você acompanha com a equipe de esportes da Bandeirantes. Eu não sou arrogante nem prepotente para dizer assim, a melhor equipe de esportes do Rio Grande do Sul, não. Você aí do outro lado do rádio, eu estou te fazendo um convite. Venha e acompanhe a equipe de esportes da Bandeirantes. Aí você do outro lado do rádio, você vai decidir quem é a melhor. E aí você continua ou não. Tem Guaíba, Gaúcha, Grenal, enfim. Eu estou te fazendo um convite. Venha para Bandeirantes, inclusive com a inovação aqui que foi implantada pelo Leonardo Meneghetti, agora com dois comentaristas em cada jornada. Está um espetáculo. Velocidade, opiniões curtas, né? Olha, tá muito legal com Marco Antônio Pereira, esse conhece muito, grande narrador Marco Antônio Pereira, o Marcos Couto, o Serginho Boas também. 3:09, bastidores do poder, tô falando do Grenal amanhã, né? Muita gente se mobilizando para este Grenal, primeiro Grenal da Libertadores da América, sem violência, né? Futebol é emoção, é alegria, sem quebrar os trens, né? Vandalismo nas estações de trem, enfim.
Milton, já estamos com a Operação Grenal, tá montada na Transurb, tá tudo preparado para amanhã prestarmos um bom serviço, e esse teu apelo é fundamental. Deixe os ânimos dentro do estádio e saem pacificamente, não evitem, porque aquelas exaltações que às vezes acaba dando até briga de torcida, isso não pode acontecer. Não,
e outra coisa, né? Se você está pensando em fazer alguma bobagem, todo o sistema da Transurb está filmando, tem todas as imagens, vai pagar um preço muito caro depois. Ah, não tenha dúvida.
E a nossa segurança operacional trabalha junto com a Brigada.
Uhum, olha aí. O Dr. Pedro Bich Neto, presidente da Transurb, Fabiano Jorge, professor de Infraestrutura e Transportes da Unicino, Francisco José Horbi, diretor da Metroplan, e deputado Eric Lins. Quem é que eu interrompi? Deputado Eric Lins.
Isso.
Antes do intervalo, hein?
Então, Vitor, eu queria comentar até o que o Dr. Pedro falou sobre...
Opa, tá pegando aqui?
Ótimo, vamos lá.
Sim.
O Dr. Pedro comentou sobre um incentivo do governo federal, há algum tempo atrás, para se adquirir os carros 1.0, teve isenções de IPI, teve grandes reduções em imposto de importação, para que as pessoas adquirissem o seu carro. Mas existe um efeito colateral que, sob a minha perspectiva, influenciam muito na mobilidade urbana. Porque, veja, quando você reduziu esses gastos, criou-se para as pessoas, isso vale para uma série de linhas de crédito, a percepção de que é agora ou nunca. Esse agora ou nunca, quando as pessoas percebem, ou eu compro agora, ou não vou ter outra chance, muitas e muitas vezes faz com que as pessoas se comprometam acima de suas capacidades. Isso gera aquilo que é terrível na sociedade, que é o superendividamento. O superendividamento vai fazer o quê? Vai colocar com que as pessoas comprem algo, não consigam pagar, fiquem devendo, comecem a comprometer o seu orçamento, ingressem muitas vezes no cheque especial, que é aquela coisa que ninguém sai. Isso vai influenciando de forma muito pesada, até mesmo na mobilidade. Por quê? Veja, há pouco tempo eu falei que o pessoal que é mais do centro tem mais condição de pegar um Uber. Por quê? Porque é mais barato. O pessoal da periferia não consegue, porque vai dar R$40. E aí o pessoal do meio do caminho, de 15, muitas vezes já se comprometeu e está no superendividamento, também não pode. Então são coisas que acabam se somando. A gente tem que efetivamente priorizar o transporte coletivo. É aumentar a qualidade? Sim, é aumentar a qualidade. É multiplicar as opções? Sim, multiplicar as opções. E insisto, estávamos há pouco conversando sobre quais seriam os custos de uma...
deputado, claro. Tem um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já concluído, né? 2020...
A URGS, isso aqui?
É, 2020, a falência do transporte coletivo de Porto Alegre.
E eu vou te citar uma coisa, porque quando eu falei dos aplicativos, Milton, os aplicativos são bons. São bons, a evolução tecnológica é boa, e o professor Pedro também citou outra coisa, cada vez menos as pessoas vão trabalhar. Existe muito trabalho remoto, existe muito atendimento a banco, era outra coisa, e eu vou prenunciar algo que eu tenho defendido constantemente e pretendo implementar, tá? Seja através de medidas legislativas ou, sei lá, amanhã no futuro, se eu tiver no executivo. Hoje, as grandes qualidades e os grandes sucessos dos concursos públicos, seja passar para a faculdade, seja passar para os concursos públicos, se dá em pessoas que fazem curso online. Tá? Por que isso acontece, o curso online ou ensino à distância? Por que isso acontece? Porque o cara pega o professor mais quentucho, paga 30 pau pro cara, o cara dá uma aula perfeita, se não ficar bom, pega, edita, dá o conteúdo completo, as pessoas têm acesso. E eu vou prenunciar aqui, o futuro da educação básica é que progressivamente, eu não estou falando, ninguém vai falar, o Eric quer tirar o professor de sala de aula, mentira, não é isso. Mas inserir conteúdos, sim, ou uma parcela do ensino em ensino à distância, para fazer com que todos tenham acesso à mesma qualidade, independentemente de onde esteja, com o melhor professor possível, com a melhor didática possível, com o melhor planejamento possível, pagando um preço altíssimo para esse professor de top, para que todo mundo tenha acesso, e você vai ter depois os professores complementando.
Vamos com calma, deputado. Vamos com calma nisso aí. Menos na área de engenharia, medicina.
Não é aí. Aí tem a parte prática. O que eu estou falando é que os alunos, muitas partes, vão ser feitas dentro de casa. E o que, que isso vai resolver? Futuramente, vai reduzir as pessoas tendo que ir também para a escola. Nossa. Um percentual vai reduzir. Isso é natural. Isso aqui daqui a alguns anos, óbvio, não é amanhã, mas isso é o que vai acontecer. E esse talvez seja um dos futuros. Mas,
deputado, a absorção da tecnologia, ela tem que ser em todas as... Por exemplo, as aulas podem ser muito mais curtas.
Podem.
Já pensaram o tempo que as professoras, ao longo dos anos, levaram fazendo lista de chamada? Fulano, presente. Mas, meu Deus do céu.
Grande percepção.
Mas dá um chipzinho para cada um, quando entra... Registra e pronto, acaba.
Aquela chavezinha que a gente entra em casa,
super,
né?
Simples.
Azulzinha,
a combinação da tecnologia que tu estás falando, que é importantíssimo, das teleaulas, etc., combinado com as presenciais. Isso. Dependendo da possibilidade ou não. O fato de que hoje em dia é possível mandar para os alunos, por exemplo, manda para a internet material, não fiquem copiando do quadro negro, essas coisas, sabe? Vai para conversar e discutir o que tu leste. Quer dizer, os potenciais são incríveis. Tá?
Hoje, com a tecnologia, o trem, por exemplo, o condutor do trem, ele tem um sistema de tecnologia bem avançado.
Muito. Por exemplo, ele não tem mais retrovisor.
Uhum.
Ele tem câmeras que dizem tudo, né? Ele só com diversas telas no computador, né? Ele vai dirigindo ali e tal, e olhando e acompanha tudo. Né?
O trem precisa de retrovisor?
Não, antigamente tinha como nos ônibus, tinha um espelhinho retrovisor. Uhum. Entendeu? Não. Por exemplo, quando ele para, ele
mas
tem que
olhar... Mas para ver o embarque?
O embarque.
Ah, claro.
Tem que saber se já entrou todo mundo. Se
ele agora pode, tem sensor, né?
Pode acionar. Sim. Então, eu digo assim, ó, tem coisas boas, importantes, que estão acontecendo para melhorar. Quer dizer, então, é exatamente por isso que eu digo assim, hoje os ônibus já podem ser perfeitamente controlados por sistema de GPS, isso facilita, isso pode estar no celular das pessoas. Sabendo, olha, o meu faltam 5 minutos para chegar.
Eu posso comer um lanche.
Isso, hein, professor?
Já existe na região metropolitana isso.
Hein, professor, professor Fabiano Jorge, Porto Alegre, eu não sou, mais uma vez estou falando aqui, eu sou generalista, mas eu enxergo um pouquinho. Eu não consigo entender esses terminais de ônibus no centro de Porto Alegre. Por que esses terminais de ônibus no centro de Porto Alegre? O ônibus podia passar sem terminal aqui. Bota terminal lá, sei lá, no final da linha. Mas esses terminais que tem aqui no centro de Porto Alegre, isso não atrapalha também, professor?
É porque é a formatação que está hoje disposto no nosso transporte público, né? Por exemplo, como nós estávamos falando antes, se nós colocássemos uma linha tronco, né? O usuário embarca ali na estação do aeroporto, por exemplo, e ele vai ir até o final lá da perimetral, por exemplo, lá na Zona Sul. Lá. E aí, a partir da... Ou ele vai desembarcar em algumas estações intermediárias, mas não entra. Ele vai só sair pessoas para pegar os seus... uma integração.
A Farrapos não poderia ter VLTs?
Poderia ter.
VLTs, uma avenida que nem
só
a
Farrapos. Só que tudo ele demanda investimento. Ligando com o
Trensurb, inclusive.
Sim.
Ligando, o sujeito desce do Trensurb, ali naquela
mas estação mil...
ali, já pega um VLT, já está no centro.
Um
ou então segue com o Trensurb
na
até
a estação. Na época da implantação, Milton, houve a ideia de tentar passar os estudos de demanda, diziam não. Pela Farrapos vai ter muito mais gente para apanhar, porque a Farrapos era mais importante à época do que hoje, proporcionalmente. No entanto, só que havia uma questão elementar ali. A rede e a via de passagem estava pronta, era do trem antigo. Então, por custos e tal, o Trensurb foi financiado pelo Banco Mundial e saiu mais barato do que eles imaginavam. Sobraram 30 milhões, foram devolvidos. Por quê? Porque foi feito em cima da antiga rede ferroviária. Não teve que desapropriar nada... Para a linha, teve para prédios e estações, né, ao longo da linha. Mas, enfim, houve, na época, houve isso. Claro que isso gerou um problema reprimido, que é o seguinte, a Farrapos nunca foi atendida. Nós temos a estação São Pedro ali, mas que fica lá longe, quer dizer, quem trabalha na Farrapos tem que caminhar bastante. Então, e o trem, as estações de trem se diz o seguinte, que até 500 metros se caminha normalmente para ir pegar. Acima de 500 metros já começa a ficar pesado, né? Então é uma experiência internacional.
Uma trancão. 500 metros está de bom tamanho,
é isso? Até 500 metros todo mundo caminha para ir pegar.
A Organização acima Mundial disso, da Saúde já... indica que o ideal é 150.
Essa questão, Milton, que tu colocaste...
Como é que é, professor?
A Organização Mundial da Saúde indica que 150 metros seria o ideal.
150 metros é uma quadra.
Uma quadra e meia.
Mas até 500 é o admissível, como o Pedro falou.
Essa questão que nós conversamos e tu salientou bem, de que o cobrador tem que botar o braço para fora para sair do corredor, reflete na rede e a quantidade de ônibus que nós temos no centro da cidade ou nas cabeceiras. Né? Hoje nossos corredores, operacionalmente, eles não estão inadequados. Né? Não tem as troncais rígidas ali dentro, né? Dentro de um sistema bairro, terminal centro, sem que haja um acúmulo no centro ou no bairro desses ônibus. Por ter uma ideia, nós hoje na região metropolitana carregamos diariamente 500 mil usuários, Milton. 220 mil vêm a Porto Alegre. Tá? Sendo que quando entramos dentro de Porto Alegre, nosso sistema não pode pegar nenhum passageiro, só desembarcar. Chegando no centro de Porto Alegre, sim, com um carregamento de 20 a 30%, ou seja, ônibus vazios.
A Metroplan tem a responsabilidade de controlar a qualidade dos ônibus?
Sim, sim.
E como é que a Metroplan deixa esses ônibus que circulam para o Viamão andando aí? Olha, cada ônibus que eu enxergo.
Não, tem nós temos uma fiscalização diariamente, Milton. Diariamente. Deus. E tem uma.
O povo não merece
andar no ônibus. Eles são multados, Milton, são guinchados diariamente. Está o Pedro Bicho Neto aqui. Sim. Nós estamos uma legislação bastante rígida. Diariamente nós temos mais de 30 mil. Viagens, né? Então, assim, acidentes não ocorrem, mas que pode ter feito é uma quebra, alguma coisa, mas nós estamos tentando com o edital melhorar essa questão, a questão da rede. Tu ter informação ao usuário é muito importante, porque nosso sistema hoje, Milton, o usuário vai para a parada, muitos na região metropolitana e alguns municípios, não sabe a hora que passa o ônibus. Então, nosso sistema é muito voltado a questões mais arcaicas, né? Exatamente. Tu vai pegar a década de 80, 60, o pessoal vai para a parada esperar o seu ônibus. Se tiver hoje a questão do aplicativo, tu vai saber a oferta que tem ali, tu diminui e melhora a questão do atendimento ao usuário. Então nós estamos trabalhando nesse intuito de fazermos todo um centro de controle operacional junto aos novos operadores, né? Que tem. Não é inadmissível hoje, né, Pedro Bicho e o Érico, que os operadores têm uma tecnologia mais avançada do que o próprio gestor. Acho que ele tem que inverter essa questão e retomar a gestão, Milton, técnica dessas questões da rede. Porque, tecnicamente, nós está resolvido há mais de 20 anos que a Trensurb, os técnicos da Porto Alegre e da Metroplan trabalham junto, fizeram uma rede em conjunto, planejaram em conjunto, só que não sai do papel os projetos, Milton.
Uhum. Sabe que o investimento, só para complementar, nós estávamos falando sobre o transporte coletivo,
Ele
acaba gerando, por um lado, aquece um pouquinho a economia, a inserção dos aplicativos, né? Mas só no Rio Grande do Sul, né, talvez essa nossa ineficiência do transporte público, né, fez com que se inserissem mais de 100 mil veículos de aplicativos no nosso sistema. Só em Porto Alegre já chega a 20 mil. 20 mil veículos que estão... que
acharam seu nicho
e estão...
não vão sair.
Estão, né, ali na nossas vias, no nosso sistema viário, também corroborando, né, para esse nosso caos. Mas que é no nosso trânsito também. Né?
Até para ressaltar, Hamilton, assim, isso, se nós não tomarmos atitudes a partir de agora, né, já está atrasado, porque nossa demanda vem caindo há mais de 10 anos. Porto Alegre, nos últimos tempos, está caindo 15%, a região metropolitana em torno de 7%, porque é longo curso, é menor.
Acumulado já passa de 60%, né?
Passageiros. Quem vai ficar no transporte público é aquele que precisa do transporte público.
O trabalhador assalariado.
Então, é o seguinte, tu não tem mais de manter esse sistema pesado e uma tarifa cada vez mais alta. Então, acho que tem que ser reinventado a questão do planejamento, e acabou o usuário, ele tem que dar o conhecimento ao usuário para saber o horário, e aquele cativo, né? Aquele, eu vou pegar tal horário e ter uma eficiência.
Tá sabendo o horário certo.
E tem que ter infraestrutura, Milton.
3:24 na companhia do Pedro Bich Neto, presidente da Transurb, Fábio Jorge, professor de infraestrutura da Unicinos e Transportes, o Francisco José Horb, diretor da Metroplan, deputado Eric Lins, deputado estadual do DEM. Olha os ouvintes enviando mensagem. Milton, moro na Pitinga, aos sábados, domingos e feriados não temos ônibus igual aos outros dias. Temos que caminhar até o centro da Restinga. É o que eu já falei isso aqui várias vezes, né? Para a Prefeitura de Porto Alegre, 500 vezes já falei isso aqui. Olha aqui, mais mensagens rapidamente. E deixa eu ver aqui, bom, eu não assino, não leio, só leio os aplicativos, os aplicativos que surgiram para facilitar a vida dos assalariados, então, estão atrapalhando. O grande empresariado, por favor, ônibus desde sempre foram caros e superlotados, só os que ganham um salário ridículo, sabem, Alves de Porto Alegre. Quando o transporte público tinha a faca e o queijo na mão, não investiram. Agora que perderam, boa parte dos clientes e não passageiros estão esperneando. Os taxistas tinham que exigir o fim do taxímetro. Se na Uber o app funciona, nos táxis também funcionaria. Sidney, da cidade de Canoas. Tem que investir em um transporte de qualidade, metrô para a Zona Norte e Zona Sul. Parar de cobrar do contribuinte, parar de fazer esses remendos de corredores que são só pinturas, uma piada. Faz uma faixa colorida no chão e diz que é corredor. Leandro Pereira, de Porto Alegre. O doutor Brito, me desculpem, mas CC para mim é um fracassado que não deu certo na iniciativa privada nem passou em concurso público. É um amigo de alguém no qual nós pagamos a conta, pois nossa conta é dupla, ou seja, no CC e no funcionário público. Doutor Brito, tem muito CC que eu conheço, doutor Brito, muito qualificado e que segura muitas vezes a ponta. Boa tarde, Milton. Gostaria que o deputado conhecesse a cidade de Passo de los Libres, na Argentina. Fica ao lado de Uruguaiana. O comércio começa a funcionar às 10 horas da manhã, fecha às 12 horas, só volta a funcionar às 16, Orlando. Tá, mas e aí, Orlando? Entendi, nós não queremos isso. Nós não queremos esse atraso bem, aqui. O que talvez nós menos queremos.
De horário, talvez.
Ladinho de Uruguaiana.
Boa tarde, Milton e convidados. Em especial o deputado Eric Lins. Gostaria que ele falasse sobre a palestra da doutora Além no dia 18 de março.
Kemi.
E das tentativas que a deputada Luciana Genro, que está chamando os maconheiros para a Marcha da Maconha, de barrar a palestra. Vera Silva. Olha, dona Vera Silva, um abraço para a senhora, muito obrigado. Eu não sei, deputado ou deputada que defende Marcha da Maconha deve fumar baseado, deve gostar de um baseado, né? Eu fico impressionado com isso. Aliás, deputada Luciana Genro pode convidar, não deve deixar de convidar a deputada Luciana Genro, o Tarso Genro para participar dessa passeata da maconha, junto com o Fernando Henrique. De preferência, coloque eles em cima de um carro, assim, de som, para eles irem na frente. E, se possível, se eles quiserem, né? Isso aí é democraticamente, a liberdade de decisão é de cada um. Se quiserem, fumando um Baura, para dar um exemplo assim, acho que não vai ter problema nenhum. 13h27, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Os carros já foram lentos, os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. O tabelionato você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
Janelinha, costela, tomahawk, prime rib, tira, tibone, chouriço, ante uma minha, short ribs, fraldinha, picanha, tábua de carne, carvão, faca, sal, tempero, tudo pro seu churrasco top na Fazenda Maldonado. Na Padre Chagas 18, Nilo Peçanha 2201 e em Canoas na Santos Ferreira 614. Instagram, @ Fazenda Maldonado. Aí começa o teu churrasco top!
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Moviflex, o programa de vantagens da Planalto. Cadastre-se neste mês e ganhe 500 pontos para começar. Acesse o site moviflex.com.br e comece a ganhar. Não perca a oportunidade de viajar de Planalto economizando. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Viaje mais, viaje Planalto.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. O quarto grande salão está no andar do Red Carpet.
vestidos de alta costura Milka para debutantes, galas, noivas e miniaturas da Rainha Elizabeth, Lady Di, Jaqueline Onassis, entre outras. Um acervo de 1.200 obras de arte entre móveis Napoleão III e móveis japoneses antigos. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro. Inscreva-se no Circuito Sesc de Corridas. Etapas no mês de abril. Dia 5 em Novo Hamburgo. 19 em Santana do Livramento. E 26 em Camaquã. Confira a agenda completa no site sesc-rs.com.br/circuito-de-corridas e garanta sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática esportiva é um deles.
Soy loco por ti, América.
O continente vai tremer nesta quinta-feira. Chegou a hora da bola rolar no primeiro Grenal da história da Libertadores.
Cada partida tem sua história.
Fica marcado na cabeça do torcedor.
Um jogo pegado e lindo de assistir.
E a gente espera que sempre seja jogado dentro de campo.
Soy loco por ti, América.
Grenal 424, com narração de Marco Antônio Pereira.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
3:34, que tarde bonita, hein? 31 graus, tá bom pra quem tá em Torres, assim, na beira da praia, tomando uma água de coco, né? Espetáculo, temperatura muito agradável. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, Bastidores do Poder, entrando na reta final. Daqui um pouquinho, às 16h, tem Sérgio Boas e Alex Bagé, Esporte Notícia. Você vai ficar bem informado. Preparação para o Grenal desta quinta-feira da Libertadores da América. Eric Lins, deputado estadual do DEM, senhor é gremista ou colorado? Ou é que nem eu, pó de arroz lá, e eu sou pó de arroz.
Olha,
lá no
não
Rio.
Briga, vocês
aqui
não vão.
Aqui eu sou Grêmio e Aimoré.
Olha, eu espero que vocês não briguem comigo, mas é que...
Não é gremista nem colorado.
Eu sou Rio de Janeiro.
Sim, qual é o teu time?
E lá eu fui criado de uma forma diferente.
Sim.
Eu fui criado para torcer para time grande. Time grande não cai.
Sim.
Então não dá para torcer para ninguém aqui no Sul, né?
Qual é o teu time lá? Qual é o teu time lá?
Sou Flamengo. Cara.
Flamengo?
Ah, eu tá tô bom. podendo
mas ainda vai cair,
tirar então a corneta de todo mundo atualmente. Passei uns 15 anos também sofrendo, meu.
Francisco José Horbi, diretor da Metroplan. Gremista ou colorado?
Gremista.
Gremista. Fabiano Jorge, professor de infraestrutura e transportes da Unicinos.
Colorado.
Pedro Bich Neto, presidente da Transurb.
Sou gremista.
Gremista, né? Que estamos na frente. Estamos ganhando, né, Marizinho? Marizinho é gremista também. Ah, não, não. É colorado, Marizinho? E o Aires? Gremista. Ah, olha aí.
Já virou goleado, vamos parar por aí.
O Jânio faz um trabalho extraordinário na comunicação da Transurb há muitos anos.
É cargo cativo lá. É,
13:36 tem que ser mesmo, né? Para determinados lugares tem que ser. Deixa eu fazer essa rodada aqui, começando com o presidente da Transurb. Presidente, o que vem pela frente em termos de melhorias aí na qualidade do atendimento para o usuário do metrô? Que nós chamamos de metrô.
É metrô.
É um metrô,
né? O metrô ficou muito associado.
Superfície,
com o subsolo. Uhum. Os ingleses dizem de tube, o tubo. Né? Mas o importante é o tipo de equipamento.
Sim.
O tipo é exatamente o mesmo trem que pode andar por cima ou pode ser por cima, pode ser no solo, como sim, somos nós, uhum, ou enterrado. Uhum. Mas a tecnologia, o equipamento é exatamente o mesmo, né?
Como é que está a situação lá?
Olha,
há pouco tempo, uma semana.
A ideia é a seguinte, entrei lá, estou primeiro apagando alguns incêndios e tal, me adaptando ali nas novidades e as pendências que tem, principalmente, né? Garantindo para que o trem não seja um foco de transmissão nessa coisa do coronas. Nós aumentamos as equipes de faxina, o trem vai estar alinhado, desinfectado, limpo, os corrimãos,
sabe tudo isso. Sabe por que eu lhe pergunto isso? Porque teve uma época que o Francisco Horby era presidente da Transurb,
sim,
que eles não conseguiam lavar os trens por falta de dinheiro. Estou mentindo ou não?
Verdade. Eu entrei lá em outubro, o dinheiro tinha acabado em junho.
Teve momentos dramáticos. Né? No momento não é exatamente assim. Está menos dramático, vice Francisco. Tá? Então nós queremos basicamente o seguinte. Primeiro, garantir a manutenção dessa oferta de mais 26% que nós estamos oferecendo desde a semana passada. Sexta-feira começou o funcionamento com comboios de 8 vagões de manhã e de tarde. E tem um programa de melhorias para frente. Uma das primeiras, eu fui verificar, fazia tempos que eu não entrava ali. A estação Mercado.
Está detonada. A estação
Mercado está muito. Uhum. Precisa urgentemente de uma. Nós vamos, hoje de manhã, vendo diretoria, eu quero ajeitar o mercado. Não é possível. Uhum. Aquilo ali é a mais movimentada que nós temos. Achei que está muito velho, que está assim, escuro, tinta escura, um cinza, cinzento.
E a Unicinos iluminação também, né? Melhorou
não,
a Unicinos?
Não, a Unicinos é uma estação nova, é uma estação recente, ela foi inaugurada em 99, eu acho que foi. 99, eu sei que foi eu que inaugurei. Uhum. Tá? Então, 20 anos é nova.
É que as pessoas também não cuidam. Não.
O maior problema lá era a escada rolante, que ficou um bom tempo sem, né?
Tem um problema de manutenção. Hoje as nossas escadas rolantes estão bem. Está tudo funcionando. Tá. Os dos trens, tu levantaste no início, Milton, uma coisa importante. Houve esse problema da compra, que não houve fiscalização, não houve os testes.
O que o senhor necessários. Vai fazer com esses trens aí?
Existe uma sindicância lá que vai prosseguir, vai apontar o que tem que ser feito. Alguém foi responsável por isso.
E não, né? Dá para acelerar isso, presidente? Está nas suas mãos ou está na mão do Ministério Público?
Não, tem acompanhamento do Ministério Público, mas o importante é o seguinte, é que nós vamos fazer tudo.
Isso faz muito precisa. Tempo, já está uma novela esse negócio
desse. Está demorando e aí é desgastante isso, né? Mas assim, ó, quanto aos trens, nós tínhamos 25 trens, tá? Os antigos, aqueles, os japoneses, e desses 25, estão 23 estão em funcionamento, 2 em manutenção. Tá? Uhum. Dos novos, que são 15, tem 3 em manutenção e 12 em perfeito funcionamento. Uhum. Ar-condicionado, são formidáveis, né? E a gente conseguiu resolver alguns problemas que estavam trancando e tal. Já houve um trabalho importante aí da empresa no sentido de ajustar isso. E o importante é o seguinte, o que se faz para manter o funcionamento? Nós estamos programando algumas coisas para frente, né? E essencialmente garantindo a qualidade, cada vez mais fazendo com que o máximo possível sejam os novos oferecidos à população, até porque neste período agora de verão, realmente, sem ar-condicionado, fica muito desagradável. Né?
Tem muitos trens sem ar-condicionado?
Os antigos não tinham. Então, aí é só abrir a janela, mas não é a mesma coisa. O usuário sabe disso.
E esse novo parceiro que o senhor está buscando aí, o governo federal está buscando essa parceria, é possível exigir com esse novo parceiro que ele coloque o metrô de superfície quando ele entra dentro de Porto Alegre no subsolo, ou não? Ué, o custo é muito alto disso? Foi uma obra que fizeram ali que detonou com a Mauá, né?
Depois que faz, entendeu? Uhum. É muito caro qualquer tipo de alteração, né? Hoje, nós não estamos conseguindo fazer qualquer tipo de expansão. Então, temos ao contrário.
Tem algum projeto para expandir ele mais?
Projeto existe.
Passar de Novo Hamburgo para...
Há uma possibilidade de ir um pouco mais além, embora a demanda não está ainda apontando. É pouca, não adianta levar se não tem para andar meia dúzia de gato pingado. Não, aí não... não é, aí é como se diz assim, aumenta o déficit, não é possível. E nós estamos, primeiro, houve um aumento tarifário ao longo dos últimos anos que acabou com uma represa que houve de 10 anos congeladas as tarifas. Foi um crime contra a empresa. Uhum. Aí, imagina, quem é que aguenta tudo subindo, né? Fazendo dumping com o sistema de ônibus. Porque O ônibus tem que pagar as contas e pagar. E o trem subsidiado. O governo federal estava colocando quase 200 milhões por ano para subsidiar isso. Mas é um subsídio.
Acontece que...
Para continuar funcionando, sem nada de novo.
Acontece,
né?
Que o senhor é do mal e o Marco Maia é um homem do bem. Então eles congelaram lá as passagens para ajudar as pessoas.
Bom, quer dizer o seguinte, enfim, hoje, né? Hoje a taxa de cobertura do trem já está acima de 70%.
Uhum. É. Bom, seguindo aqui o nosso debate aí, nós temos mais 10, 12 minutinhos aqui, teria um tempo maior até, porque uma pauta tão importante, quero convidá-los oportunamente, inclusive à noite, com mais tempo no Repórter Bandeirantes também, para a gente votar essa pauta. Eu acho que mobilidade urbana é tudo na vida hoje, né?
Milton, Francisco, para aproveitar esse minuto final aqui, para agradecer a Rádio Bandeirante, né, para estar aqui e dizer assim, enquanto gestão, Milton, que nós estamos agora aqui, me coloco à disposição sempre que puder vir no seu programa, que eu já vim outras vezes, né, em outros momentos, nunca me neguei, e sou uma pessoa que estamos tentando fazer o melhor possível para o sistema de transporte, né, porque isso é uma questão pública, né, que não vai deixar de existir. Então nós temos que melhorar cada vez mais os sistemas, e nós estamos com um sistema aí para ser licitado agora nesse primeiro semestre, Milton, para tentar eliminar também, e uma questão inovadora é o seguinte, Milton, tentar fazer um sistema de cooperação técnica ou de consórcio público, que nós temos uma consultoria lá, que os municípios possam fazer uma gestão consorciada e assim já impactar diretamente na questão da redução de frota de ônibus, né? Redução de tarifa, para que haja um sistema único, Milton. Essa é a nossa proposta, que nós verificamos que não há para ter, porque hoje o usuário ele não é mais de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo. O usuário é um só. Ele mora aqui em Porto Alegre, mas estuda na Unicinos, ou mora em São Leopoldo e estuda em Porto Alegre, como é o meu caso. E então é o seguinte, não temos como marcar como que o usuário metropolitano pague mais ou pague menos, e tem um sistema justo. E como nós sabemos que em torno de 50% é trabalhador, em torno de 30% é estudante, esses aí cada vez mais precisam. E se nós não nos olharmos para esse segmento, Eric Lins, deputado, isso aqui repercute no futuro e nos nossos empregos. Que quem mantém hoje 50% do transporte público, inclusive em Porto Alegre, é o empresário que dá emprego. À medida que a tarifa cada vez suba mais, a tendência de quem mora mais longe não ter o emprego necessário. Tá? Ele vai pegar aquele que tenha, pelo menos pegue um ônibus, ou que mora perto do serviço, que ele possa...
Porque o transporte coletivo é da massa, né? Da população maior.
E outra coisa, os aplicativos, eles estão concorrendo, não tanto na região metropolitana, que é mais distante, mais caro, ninguém, mas nos urbanos estão sofrendo.
A região bem central.
Todas as viagens curtas que pagam as longas estão sendo migradas para o aplicativo, porque maior conforto e maior aquisição, e poder aquisitivo. Só que o seguinte, o Estado... O município, o Estado, a União vai ficar com a carne de pescoço, que é para Restinga, para o Lami, a região metropolitana, onde o aplicativo ele não entra com tanta força.
Ainda então, porque é muito distante,
Francisco. É muito caro.
Como é que vai pagar R$40 para Vila da Restinga, para o centro da cidade?
Mas é exatamente, então, essas viagens curtas que pagava tanto os urbanos, que está dando prejuízo e vai acarretar, se não tomarmos algumas questões técnica, infraestrutura e melhoria e informação ao usuário, causando que o poder público vai ter que injetar dinheiro como é São Paulo.
É o natural, é a tendência de acontecer.
E hoje o Estado não tem condições de investir.
Não tem.
Uhum. Professor.
Então, agradecendo aí o convite também, desde já, a participação nossa.
Nós temos mais aí uns 10 minutinhos aí.
Estamos bem ainda. O Francisco já estava agradecendo,
aproveitei.
Deixa eu me despedir aqui, que eu tenho um outro compromisso. Agradeço muito mais uma vez aqui a chamada, os nossos colegas aqui de mesa também.
O senhor sabe que está circulando aí, chegou para mim aqui agora, umas mensagens aí com relação a um chefe de gabinete que recebeu dinheiro... tá aqui, ó. Eu recebi aqui agora de um colega meu, jornalista, não é fake news, Né? E aproveitar para esclarecer, porque eu acho que até é bom para o senhor, para não ficar dúvida nenhuma. Olha aqui, ó, deixa eu ver onde é que está. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui rapidamente aqui para não. Um chefe de gabinete de um ex-vereador de Porto Alegre dizendo que fez caixa 2 com o chefe de gabinete do deputado Eric. Trata-se no áudio do Alexandre, ex-chefe de gabinete do Ricardo Gomes, o qual diz ter entregue 40 mil na mão do chefe de gabinete do deputado Eric.
Olha, eu vou dizer o seguinte...
Aqui, ó, acabei de...
Eu vou dizer, eu só posso dizer o seguinte, isso aí que surgiu aí, cara...
Sim.
Quem levantar isso tem que pegar e denunciar no Exatamente. Ministério Público.
Por isso tá? É que eu estou dizendo.
Ainda porque o meu chefe de gabinete...
Estão rolando na internet, estou com o senhor aqui na frente. Eu quero mais
que bota isso aí e coloca no Ministério Público, tu entendeu? Se houve algum problema lá atrás do chefe de gabinete do vereador de Porto Alegre, tá? Que entregou dinheiro de alguém, quem fez caixa 2 é o que entregou. Sugiro seriamente que leve isso para o Ministério Público. Agora, ficar falando isso daí não adianta nada para mim, sinceramente. Não,
eu estou pedindo para o senhor esclarecer justamente para evitar desgaste, né?
Porque não,
isso começa
mim,
a rodar, né?
Para mim, absolutamente não. Se alguém falar alguma coisa do meu mandato, ou caixa 2 meu, alguma coisa, eu duvido. Tá? Agora, se quiser falar de outras pessoas, vai, faça denúncia. Eu respondo por mim, não respondo por ninguém.
Deputado, mais uma vez, obrigado pela...
Muito obrigado.
O senhor tem que sair mais cedo, tem compromisso, volte sempre.
Grande abraço.
Um abraço, deputado Eric Lins, do Democratas. Né? Tem que ter muito cuidado com essas redes sociais, com fake news, com redes sociais. Hoje em dia, olha, é um negócio impressionante. Né? Doutor Pedro Bich Neto, presidente da Transurb. Professor Fabiano Jorge e Francisco Horvath, o que nós podemos, assim, nessa reta final aqui, né, falar para os nossos ouvintes aí, até porque eu acho que a gente tem que fazer mais programas de prestação de serviço no sentido de avançar mais nessas questões aí, que é a mobilidade. Né?
Milo, falando da maneira bem simples e objetiva, meu desejo maior é de que o transporte público volte a ser prioridade no país. Houve recentemente, o transporte público recebe subsídios numa série de lugares, nos grandes centros, quase que no mundo inteiro. Não é possível, isso viabiliza o funcionamento da cidade, né? Então nós precisamos aqui ter esse tipo de prioridade até para poder ter acesso às melhorias e oferecer um serviço melhor à população. Esse é o primeiro desejo. O segundo é um compromisso que eu digo aqui para ti, no teu programa aqui, que eu estou à tua disposição para esclarecer o que for necessário, porque principalmente é o seguinte, nós temos um ativo muito importante. O Transurb é uma empresa formidável do ponto de vista
da sua empresa. Quantos mil passageiros ela transporta?
170 mil por dia.
170 mil?
É gente, é muita gente, né? E merece o serviço e nós fazemos o possível para que, primeiro, ele seja o melhor possível, o mais confortável, tem segurança, né? E se a gente não consegue fazer melhor, às vezes por falta de investimento, falta recursos, às vezes, para fazer, né? Mas o importante é o seguinte, que haja o sentimento claro de que está se fazendo e eu pretendo fazer o que for possível para melhorar e garantir um bom serviço à população.
E está avançando esse processo de parceria público-privada?
Sim, sim. Isso leva um ano e meio a dois para ser concluído.
São investidores internacionais?
Ah, tem que ser. Tem que ser. Talvez, eu acho que existe até algumas empresas brasileiras, pode ser consórcio, enfim, sistema. Nós temos bancos poderosos, pode entrar para investir, enfim.
Sim.
Tem diversas. Mas isso é o futuro que vai dizer. A modelagem disso vai ser feita por uma empresa consultora contratada pelo BNDES. O BNDES que
vai para a linha de frente.
É, exatamente. E aí, no momento que tiver isso
em
pronto...
Em conjunto com o senhor.
Sim, sim. A gente fornece todas as informações e leva a expertise da área e o conhecimento específico.
Isso,
né?
Tem que passar, presidente Pedro Bich, por liberação, autorização da Câmara dos Deputados ou não?
Não, já está incluído no programa de parceria de investimentos e, portanto, já está no Plano Nacional de Desestatização, portanto, não é necessário. Né? O importante é que seja bem feito e que a gente consiga um bom resultado, que a população fique agradecida de ver que, olha, nessa foi bem feito e entregue em boas mãos.
Nessa área deste transporte de metrô de superfície, enfim, que o senhor conhece, qual a referência assim, que o senhor colocaria hoje, que o senhor buscaria para ter uma performance boa a nível internacional que pudesse implantar aqui no Transurb? Aqui. Tem algum lugar aí que o senhor...
Não,
o Japão é fantástico, mandei o Japão de trem-bala de ponta a ponta. Né?
Então, tu pode, tu Japão, já tens uma referência aí que, né, eles, minutos, né? Ah, esse é das 9h16.
Mas é
batido e é aquilo e pronto, né?
Fiz viagens no Japão com a 350, 360, claro, 380
trem-bala, né?
Trem-bala.
A China está com uma rede fantástica que fizeram. Fantástico, eles fizeram quase 50 mil quilômetros.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que se eu estiver também colocando alguma coisa de uma maneira errada, os senhores me corrijam. É, diante desse quadro que a gente vê todo final de ano, né, principalmente, aí eu não sei, de repente estou falando bobagem, porque só janeiro e fevereiro que tem esse fluxo, enfim, durante o ano não tem esse tamanho fluxo, eu não sei se seria viável financeiramente, mas o trem daqui para o litoral norte, o trem daqui para o litoral sul, para Rio Grande, enfim, esse modal ferroviário de transporte de passageiros.
O problema é o seguinte, aí entraria num outro campo que é o transporte longo curso. Né? O metrô, pela carga, pela complexidade, pelos custos envolvidos, ele tem que funcionar em áreas densamente urbanizadas, né? E com alta demanda. Né? Para o litoral, realmente... Todo mundo sabe, o movimento litoral é fins de semana no verão. Na sexta-feira, ida e volta no domingo. Grosso modo é isso, né? E mais, considerando que o litoral ele está... A linha é um T, em que a base seria o Extra Freeway, e lá vai de Torres até as praias mais ao sul, quer dizer, não teria como... A atender, né? Então não há demanda para isso. O que se espera, e eu acho desejável, é que nas áreas urbanas densamente povoadas, né? Isso como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre, se consiga fazer algum tipo de expansão.
Presidente Pedro Bicho, obrigado pela presença, volte mais vezes, sempre é um prazer recebê-lo. Com o Jânio Aires. Pois não,
Milton. Horbin,
é importante nós salientar aqui
a sua presença.
Obrigado, estamos à disposição, Milton, e agradeço a oportunidade. Nós estamos assim na incumbência do governador Eduardo Leite, junto do secretário Augustinho e do diretor-presidente Rodrigo Schnitzer, de realizar a licitação do transporte metropolitano sobre ônibus no primeiro semestre, tá? Que é uma demanda, exclusivamente, juntamente com o Ministério Público, e que nunca, Milton, nunca teve uma licitação de transporte metropolitano. Assim, nos favorece a questão de gestão. Quando tu tem um contrato, tu tem uma obrigação e indicadores a ser cumprido, aí tu começa a ter uma gestão melhor e exigir implantação de tecnologias ao usuário, né? E aí nós temos uma questão muito, muito peculiar, que é o seguinte, que eu já tinha colocado antes, é o seguinte, um grande lance é o seguinte, nós estamos tentando resolver a integração institucional para que não haja mais sobreposição nos municípios. Nós temos um período que temos que verificar que muitos municípios têm contrato, Milton. Nós temos que fazer uma transição para que, quando haja nos contratos, eles possam se aderir a um sistema único de transporte e assim diminuir a tarifa. Nós estamos fazendo um convênio agora com a WRI, que mostrou interessada em fazer essa rede única junto conosco. E estamos à disposição aí quando quiser. E te peço encarecidamente quando bate na gestão e não bate na instituição Metroplan.
Eu não bato em ninguém. Eu faço
aí um jornalismo crítico, contigo, opinativo. Lá nós temos um quadro técnico.
É o meu jeito de fazer jornalismo.
Tá bem.
Eu não bato nas instituições.
Uhum.
Não bato em ninguém. Eu faço crítica da realidade. Fatos históricos, enfim.
Aí quando for na gestão, vem discutir contigo aqui mesmo.
Professor Fabiano Jorge, professor de Infraestrutura e Transportes da Unicinos, muito obrigado pela presença, foi um prazer muito grande recebê-lo também.
Ah, eu que agradeço o convite, estou à disposição para novas conversas aí, roda de conversa nessa área de transportes, infraestrutura como um todo, né? E digo que nós, enquanto docentes, a gente está fazendo a nossa parte, essa questão da linha troncal para ônibus, que eu acho que é uma solução, pelo menos é um indicativo de solução para nosso transporte coletivo, sistema único, né? Um sistema único, exatamente, e integrado, né, com os demais, e essa comunicação de sem sobreposição de linhas. Então a gente trabalha isso na universidade, nós temos inclusive trabalhos acadêmicos nessa área já, de trabalho de conclusão.
A EPTC busca lá na Unicinos...
Há dois semestres atrás, eu sei que um aluno de Gravataí, como ele desenvolveu um trabalho muito bacana para Gravataí...
Na prefeitura de Gravataí?
Ele era de Gravataí, ele desenvolveu o trabalho de conclusão dele para otimizar a linha de ônibus e ele foi contratado pelo IPTC.
Aqui eu até vou fazer uma provocação ao professor Fabiano Jorge. A Metroplan está à disposição lá para olhar nosso trabalho, nos ajudar o que for possível, fazer uma cooperação, um convênio.
Eu acho que
sendo uma cabide de ensino, de núcleo, de pensar, né, a região. Sabe, coloca à disposição da Unicinos aí.
Obrigado, não, tá? Ótimo, perfeito. Uhum. Então é isso, Milton. Agradeço a
13h57. O que está dizendo ali o pastor Sargento Isidório? Vamos lá ver, ô Marzinho. Esse maluco.
Pode fazer com o Brasil uma coisa dessa, legitimando aquilo que seria a morte de tantos. Um genocídio, portanto, quase um nazismo. Então, manter o BPC em dias para todos os carentes é nossa obrigação, é obrigação.
Ô, sargento, meu Deus do céu. Hoje nós temos deputados assim, ó. Como é que é? O Boca Aberta, Mamãe Falei. Eu sou do tempo do Jorge, do JG, de Araújo Jorge, do Freitas Nobre, do Ulisses Guimarães, do Thales Ramalho, do Paulo Brossard, de Souza Pinto, do Pedro Simão. Hoje é o Boca Aberta, o Mamãe Falei, que espetáculo, né? Hein? O aquele ator pornô Alexandre, que coisa, meu Deus do céu, para o mundo que não vou descer. 13h58, está chegando aí o Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Eu volto logo mais às 21h, fiquem com Deus, até lá, tchau.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.